Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo o programa falando de uma história de esperança para enfrentar os dias escuros. Em Cabelo de Estrelas, Ana Paula de Abreu leva uma mensagem de otimismo em uma narrativa delicada sobre uma menina com câncer. Ter otimismo nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes, é preciso guardar vagalumes em um vidro para iluminar as noites escuras e nunca deixar de acreditar em dias melhores, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Neste livro, Ana Paula aborda em uma narrativa poética a importância de manter a esperança durante o enfrentamento do câncer infantil. Nossa protagonista é uma menina que se vê no espelho e, embora não tenha mais cabelo por conta dos efeitos colaterais do tratamento, percebe que ainda pode sonhar. Ao sonhar para si mesma, ela imagina o seu cabelo das formas mais criativas, envolto em estrelas, flores, algodão e conchas do mar. Essas cenas amparam a ideia de que é possível recomeçar e seguir em frente, até nas circunstâncias mais adversas. Pintados pela ilustradora Ana Cárdia, diversos desenhos em aquarela e em tons pastel representam não somente as imaginações da personagem, que se enxerga como sereia e enche o quarto de luz com vagalumes, mas complementam a mensagem positiva transmitida pelo enredo e a abordagem delicada sobre esse tema sensível. Nossa produtora Alice Oliveira conversou com Ana Paula de Abreu sobre Cabelo de Estrelas. Vamos ouvir.
Entrevista.
Ana, então vamos conversar um pouquinho sobre o Cabelo de Estrelas. Eu queria começar te perguntando o que, que te inspirou a escrever esse livro.
Então, eu fui chamada um dia no hospital aqui na minha cidade, né, de Blumenau, no Centro da Oncologia Pediátrica, porque os meus livros estavam lá, né, na biblioteca do hospital, e uma das meninas que estava internada leu e viu que eu morava na mesma cidade e pediu para me conhecer. Então, a pedagogia do hospital me chamou. E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário, lendo histórias para as crianças, né? Fiquei alguns meses fazendo esse trabalho, até que veio a pandemia, enfim. E então comecei a pensar em por que não, né? Escrever uma história cuja protagonista estivesse passando por, né, por esse tratamento. E assim surgiu a ideia de fazer o Cabelo de Estrelas.
Eu queria te perguntar também qual foi o maior desafio para falar de um tema tão sensível, né, como o câncer infantil, principalmente sendo uma narrativa para crianças, né, um livro infantil. Então, como é que foi isso para você? O que, que você achou que foi desafiador?
Então, quando a gente fala de temas delicados, né, difíceis, a gente tem que ter um equilíbrio ali, uma delicadeza para escrever, né, porque a gente não quer que a história traga mais sofrimento, desconforto para as crianças que estão ali, né? Porque elas já estão num momento bastante desconfortável. Então, eu tentei trazer nessa história uma parte lúdica, de ela se olhar no espelho e se ver com cabelo de sereia, com cabelo de estrelas, com cabelo de flores, né? Enfim, trazer esse lúdico também para esse momento, a criatividade, né? Despertar essa imaginação, para que elas não se sentissem inibidas, né, de estar sem os cabelos, que essa questão do cabelo é bastante importante, a gente sabe, né, para autoestima e tudo mais. Então, é um livro que ele não fala sobre doença. Em nenhum momento você vai ver ali a palavra doença ou mesmo a palavra câncer, né? É tudo através da ilustração que você consegue ver quando ela se vê no espelho com cabelo de esperança, né, que daí ela está já sem os fios, e aí que você vê que ela estava passando por isso, né? Mas em nenhum momento ele não foca na doença em si, né? Eu acho que isso é importante também, porque a criança já está ali naquele ambiente, né, de doença, de tratamento, então ela não quer ler mais sobre isso, né, sobre doença. Ela quer ter um momento de criatividade, um momento de voltar a ser criança, né? Então acho que quando a gente escreve sobre sistemas difíceis é importante esse olhar também, né, de como eu vou abordar esse tema, né?
Sim. E qual mensagem principal você espera que as crianças e principalmente as famílias, né, que estão ali naquele momento difícil e que podem, através da leitura, inclusive, servir como apoio para as crianças, né? Que mensagem você espera que as famílias, as crianças, tirem ao ler O Cabelo de Estrelas?
As crianças, mesmo doentes, elas querem continuar a ser crianças, né? Elas querem imaginar, querem criar. E ali no livro ele traz essa, através dessa metáfora dos vagalumes, né? Que no começo ela pega os vagalumes e guarda num vidro para iluminar os dias mais cinzentos, né? Na verdade, a gente está falando ali da nossa própria luz interior, né? A nossa força que a gente vai guardando para esses dias mais difíceis. Então, acho que a mensagem é essa, assim, de ter esperança, dessa resiliência, que para a criança é muito mais até... As crianças têm muito mais isso do que o adulto, né? A gente, por até experiências passadas e tudo mais, acaba, às vezes, não tendo tanto, né, esse lado mais positivo e que é tão importante, que a gente sabe que para os tratamentos isso ajuda muito, né? A pessoa ter essa positividade, a pessoa acreditar, ela ter essa força, né? Isso ajuda muito no tratamento também.
E agora, falando das ilustrações, elas chamam bastante atenção, né? Principalmente que tem uma repetição de uma cena, que é a cena da garota se olhando no espelho, que, com cabelos diferentes, né? E as ilustrações, elas são muito bonitas, elas são muito lúdicas, assim, visivelmente elas chamam a atenção de crianças, né? Eu queria te perguntar como é que foi o processo da criação dessas ilustrações, como é que vocês decidiram os elementos visuais que iam ali complementar a história, contar essa história?
Então, eu já tinha trabalhado com a Ana Card, né? Ela mora em São Paulo, essa ilustradora. Eu já tinha trabalhado com ela em outros projetos. E a gente tem um olhar muito parecido, assim. Que eu acho que isso é fundamental também quando a gente faz um livro, né? Que o escritor e o ilustrador tenham esse mesmo olhar, né? E ela tem essa coisa da delicadeza até nos traços dela, que ela usa aquarela, né? Que já é uma pintura mais delicada. A gente conversou bastante sobre, né, durante o processo, assim, ela sempre vai me mandando a lápis, depois vai pintando, né? Então, juntas a gente foi vendo como fazer esse livro de uma forma que ficasse dessa maneira, né? Que ela pudesse olhar e ver um cabelo rosa, ver esse cabelo de sereia azul com conchas, né? Para que trouxesse realmente essa parte lúdica. Essa era a nossa ideia mesmo. E acho que ela conseguiu fazer isso muito bem.
Agora eu quero te perguntar sobre o projeto Boneca Esperança. Quando o seu livro chegou aqui na rádio, ele chegou junto com essa boneca, ela é uma graça. É, e eu queria te perguntar qual é a ligação da boneca com o livro, se eles são vendidos juntos, qual é a história da Boneca Esperança?
Então, quando eu estava escrevendo essa história, eu conheci a Valéria. A Valéria é uma mãe, né? E ela criou essa boneca Esperança porque a filha dela estava passando por um tratamento de câncer. E então, ela criou a bonequinha para ajudar no tratamento da filha. E hoje a própria Valéria está enfrentando um câncer também de pâncreas, né? A mãe. Então, ela continua fazendo as bonequinhas Esperança, que são bonequinhas carequinhas, né? Com turbante, para ajudar nesse tratamento. E aí eu achei muito linda essa história, esse projeto, né, e coloquei até a bonequinha, ela tá dentro do livro, ela aparece ali em dois momentos, né, a menininha do livro tá segurando essa bonequinha ali, e eu quis colocar isso dentro do livro, porque é muito bonito esse projeto, e as meninas adoram, né, assim, as mães gostam quando recebem essa bonequinha, e as filhas estão sem cabelo, porque elas se identificam com a bonequinha, com o turbantezinho e tudo. Então, às vezes, eu tenho sempre as bonecas aqui, que, na verdade, eu compro até da Valéria para também ajudar no projeto. E acabo vendendo pelo mesmo preço, não é uma coisa que eu ganho nada em cima, né? Só para ajudar também no projeto da Valéria. Então, sim, a gente vende o livro separado e também vende junto com a boneca Esperança.
E para cada boneca vendida, uma boneca é doada para as crianças do hospital?
Exato, para cada boneca vendida, a Valéria faz uma doação para alguma entidade ou hospital com crianças em tratamento contra o câncer. Quem trabalhar, né, em entidades ou hospitais também pode me chamar, que eu envio o livro daí de forma gratuita, né, para os hospitais. Esse é um trabalho que eu faço, quando eu escrevi, na verdade, esse livro, eu nem pensei num projeto comercial, né? Eu fiz mesmo porque era um projeto pessoal meu E aí ele foi ganhando força e hoje ele está numa editora, ele já foi selecionado para alguns editais importantes do Brasil, né? Ele tá em todas as escolas de Blumenau, de Bombinha, de Belo Horizonte, né? Ele foi selecionado também. Então eu tenho essa parte, esse lado que eu faço essa distribuição gratuita para os hospitais também.
Ana Paula, eu queria muito agradecer a sua entrevista aqui hoje. Muito obrigada.
Obrigada a vocês, foi um prazer.
Gostou de Cabelo de Estrelas, escrito por Ana Paula de Abreu e ilustrado pela Ana Cárdia? Publicado pela editora Troia, o livro está disponível na Amazon e no site da autora, anapauladeabreu.com.br. No site você também pode encomendar a Boneca Esperança ou pelo Instagram, @bonecaesperança. E esse livro tem um projeto especial. 30% do valor dele é doado para a Casa de Apoio de Blumenau, que faz um trabalho com crianças com câncer e síndromes raras. Você acompanha agora uma entrevista que fala sobre um livro que resgata a contribuição dos tropeiros para a construção da identidade brasileira, Memórias de um Tropeiro, de Jorge Antônio Salem. Neste livro, Jorge Antônio reconstrói as histórias contadas pelo falecido sogro, João Boiadeiro, sobre a época em que ele desbravava o Brasil liderando comitivas de animais a cavalo, lá nos anos 1950. Jorge Antônio conversou com a nossa produtora, Gabriela de Macedo, e conta mais detalhes sobre Memórias de um Tropeiro. Vamos ouvir.
Entrevista.
Jorge, eu queria que você começasse contando um pouquinho mais sobre o livro, com Memórias de um Tropeiro. O que o leitor pode esperar?
Esse é um livro onde eu conto as histórias de um tropeiro que teve fazendo esse trabalho durante 30 anos, que é o João Azevedo, ou também chamado João Boiadeiro. Mas além das histórias que ele conta, também contamos um pouco sobre o tropeirismo no Brasil e o tropeirismo no Paraná. Além de fazer menção ao tropeirismo que iniciou no Rio Grande do Sul e que teve o foco de levar tropas até Sorocaba, no estado de São Paulo. Então, conta um pouco dessa história.
Jorge, quando que você decidiu que escreveria um livro sobre as histórias que o seu sogro te contava?
Inicialmente, eu tinha interesse de escrever, mas assim, não era uma coisa muito certa. A partir do momento do falecimento dele, com o advento do Covid e o falecimento da minha esposa de Covid, meu sogro faleceu de idade, né, 95 anos, mas minha esposa faleceu de Covid, eu quis prestar uma homenagem aos dois. Então eu falei, não, agora eu vou tocar esse projeto adiante da escrita desse livro em homenagem aos dois, que faziam aniversário no mesmo dia. Então eu resolvi escrever, colocar aquelas histórias que eu já tinha gravado, que eu já tinha iniciado as gravações, resolvi colocar no papel e tocar em frente esse projeto de escrita desse livro.
Eu li o livro, eu gostei muito das histórias. Eu gosto que ela é bem detalhada e fala também sobre o percurso, como que eram esses trajetos que duravam dias, semanas, meses. Dentre essas histórias, qual foi a que mais te marcou?
Eu acho que a da travessia do Rio Paraná, onde eles estavam fazendo a travessia de balsa, e a balsa começou a afundar, e eles tiveram que soltar todo o gado no rio para terminar a travessia, e aonde ele, por causa de um cavalo, quase perdeu a vida, que ele gostava muito daquele cavalo, e o cavalo estava amarrado na balsa e ia afundar junto. E ele se jogou para salvar aquele cavalo. A fé dele era tão grande que ele conseguiu fazer todo o processo, salvar todo o gado, e aí depois ele foi agradecer em Aparecida do Norte por ter ajudado, né? Nesse processo de salvar esse cavalo e todo o gado. Então, eu acho que a luta, né, para salvar os animais, acho que essa luta representa a luta de muitos brasileiros que lutam para a sua vida em si, né? Então, acho que ali foi um exemplo para muitos que vão ler o livro.
Com certeza. Você pode explicar o que é o tropeirismo para quem está ouvindo a gente agora?
No século XVII, que foi criado a questão do tropeirismo na época do Império, o imperador proibiu que Minas Gerais produzisse qualquer alimento. Então necessitava que os estados produtores de alimento levassem esses alimentos até Minas Gerais. Minas Gerais só poderia produzir a extração de minérios, ouro, pedras preciosas, né? Então precisava de uma coisa para carregar isso. Na época não tinha as conduções, né? Então o que que era? Ou era o cavalo ou era a mula. A mula, ela carregava muito mais do que o cavalo, carregava até 50% do seu peso, e ela também vivia mais que o cavalo, ela vivia até 35 anos carregando carga. Então foi aí que resolveram começar a produzir mula, e aonde era o maior produtor de mula era no Rio Grande do Sul, e esses tropeiros levavam essas mulas que eram produzidas no Rio Grande do Sul, que eram criadas lá, até Sorocaba, onde era a feira, uma grande feira de Sorocaba. Isso, com o tempo, isso parou. Mas e continuou com o trabalho dos outros tropeiros, levando não só mula para um lugar para o outro, mas também o gado. Até que essa parte do tropeirismo acabou quando iniciou as construções das estradas, o transporte através de rodovias com caminhões. Então, esse tropeirismo ele foi perdendo um pouco o valor para o transporte rodoviário. Mas até hoje tem alguns ainda que fazem, mas assim, com poucos quilômetros, né? Antigamente se fazia muitos quilômetros, milhares de quilômetros, meses a fio, às vezes demorava até ano, né? Para retornar para sua casa. Hoje não. Hoje se transporta de uma fazenda para outra, 10 quilômetros, poucos quilômetros, mas ainda existe o tropeiro que faz esse serviço em pequenas distâncias.
Eu acho que o mais legal desse livro é ter esse registro dessa parte da história que se perde, né? A gente precisa desse tipo de registro e, pra mim, uma das partes mais legais são as imagens. Conta pra gente como que você fez essa pesquisa, as imagens de arquivo pessoal também do seu sogro, como foi?
Algumas dessas imagens a gente tinha aqui em casa, que era do arquivo pessoal, e outras imagens, eu fui até a região dos Campos Gerais aqui no Paraná, aonde passava a estrada Viamão Sorocaba. Então Castro, Sengés, Itararé, são regiões onde eles passavam, principalmente Castro, que tem uma fazenda que eu visitei lá, que até hoje tem a parte dos tropeiros onde eles paravam, às vezes até 20 ou 30 dias eles paravam para engorda desses animais que vinham lá do Rio Grande do Sul para poder chegar em Sorocaba bem, né? E ali eu tirei muitas fotos de araucárias de mais de 300 anos, araucária com 400 anos que estava o tronco deitado, o caminho que eles percorriam. Então eu tirei várias fotos ali também, nessa região. E até convido os ouvintes, um dia quando estiver no Paraná, quiser visitar essa região, é muito bonita mesmo essa região. E dá belas fotos. E foi assim que nós constituímos as fotos desse livro.
Além das imagens, o livro também tem algumas informações sobre a vegetação, sobre a região. Como que foi o processo de pesquisa dessa parte? Você fez sozinho? Você contou com a ajuda de alguém?
Eu peguei ali na região de Castro, eu andei comprando alguns livros que contava também sobre essa história, né? Então tem alguns autores e no livro, no final do livro, tem uma bibliografia que eu consultei, né? Com alguns autores que já escreveram também, por exemplo, Licardo, o Mozart, né? Que também escreveram. Então eu peguei alguns livros e fiz essa pesquisa. O livro Tropeirismo da CE de Paraná também tem muitas informações. Então, algumas pesquisas foram feitas em livros também. Outras pesquisas na própria internet, né? Algumas imagens, por exemplo, de ferrovias que estão abandonadas. Então, tem um site que fala sobre todas as ferrovias do Brasil. E o engraçado é que ele mesmo com 95 anos, né, antes um pouco de falecer, ele contava as histórias e ele falava detalhes das histórias. As ferrovias que ele tinha passado, a quilometragem entre uma cidade e outra, às vezes eu tinha que pesquisar na internet para confirmar, será que é verdade mesmo? E aí confirmava realmente que as distâncias estavam corretas.
Então, essas memórias realmente estavam bem vivas na mente do seu sogro, né?
Estavam realmente. Mesmo próximo da época do falecimento dele, ele ainda contava as histórias com detalhes dessas histórias que ele tinha vivido.
Bom, caminhando agora para o final, eu queria saber se tem alguma história que ficou de fora, que o João Boiadeiro contou e que você queira compartilhar aqui agora?
Sim, tem histórias que a gente conversou depois com um cunhado meu, o filho mais velho dele, e que ele acabou vivenciando essa história e acabou esquecendo de contar para a gente relatar no livro. Então tem algumas histórias, assim, da época que ele teve junto com o filho, com esse filho mais velho também, histórias de viagens. Então essas que estão são as que ele principalmente contava, mas tem outras histórias que com o tempo nós vamos relatar essas histórias nas redes sociais. Vamos colocar lá também nas redes sociais. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, que a gente vai colocar essas outras histórias deles também.
Olha, foi um prazer receber você aqui hoje. Fica o convite também para suas próximas publicações. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Senado.
Obrigado, eu agradeço de coração por essa divulgação e vamos seguir sempre junto com a rádio. Um abraço.
Memórias de um Tropeiro, de Jorge Antônio Salem, está disponível tanto no formato impresso quanto no digital, na Amazon e no site da Um Livro. Quem assina o programa Kindle Unlimited, lê de forma gratuita. Se você quiser saber mais sobre esse livro, acesse o Instagram do autor, @Jorge_Antônio_Salem. E a poesia sempre tem lugar cativo aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz cordel de Jari de Arraes em homenagem à catarinense Antonieta de Barros, primeira deputada federal negra do Brasil.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 25 de julho marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Por isso, hoje o Encantos de Versos traz para você cordel de Jari de Arraes em homenagem à catarinense Antonieta de Barros. Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis é fruto de pesquisa da escritora e cordelista Jari de Arraes. Como o próprio título sugere, a coletânea tira da obscuridade a biografia de 15 mulheres negras, verdadeiras heroínas. Entre essas personalidades notáveis, destaca-se Antonieta de Barros, primeira deputada federal negra do Brasil. Foi ainda professora e jornalista. Pioneira e inspiração para o movimento negro, Antonieta de Barros viveu de 1901 a 1952. E a ela, Jari de Arraes dedicou os seguintes versos. Era uma catarinense, de Antonieta nomeada. Sendo de origem pobre, teve a vida permeada por muita dificuldade e por luta semeada. Não era só mulher, o que era já difícil. Era negra num passado de racismo, de suplício. Deputada federal, Antonieta se tornou a primeira do Estado, como assim se registrou, e foi a primeira negra que o país efetivou. Com essa grande conquista, chegou a se transformar na primeira mulher negra com um mandato popular. Antonieta foi incrível, na política um destaque, foi a pura pioneira, sempre pronta para o combate. A primeira mulher negra para vários dos debates. Por inteira sua vida, viveu como educadora. Jornalista ou deputada, se manteve ensinadora, com lições educativas e também libertadoras. É por isso que eu digo, Antonieta é exemplar. E além de inspiradora, pôde muito desbravar, foi abrindo os caminhos para a gente também passar. Para as mulheres brasileiras, ela é grande liderança, deve ser muito lembrada, de adulto até criança, pela sua honestidade, por sua perseverança. Eu e todas as mulheres, neste verso agradecemos, esperamos que em frente sempre juntas caminhemos, e lembrando Antonieta, certo que nós venceremos. Entre 1922 e 1927, Antonieta de Barros fundou o jornal A Semana, por meio do qual expressava seus ideais contra a discriminação de gênero e de raça. Para conhecer melhor a vida e a obra dessa notável brasileira e das outras 14 mulheres negras presentes na obra de Jari de Arraes, sugiro a leitura de Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, livro publicado pelo seguinte, selo jovem da Companhia das Letras. E para encerrar nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, ouça agora Jéssica Ayo, interpretando canção de Nato Ferreira, intitulada Mulher Negra é Mais Amor.
Toda mulher negra tem que manter a chama acesa, saber da ancestral grandeza do seu afro-valor. Toda mulher negra tem a beleza que se nega, mas sua força não se entrega, seja ela quem for. E no dia a dia ela brilha ainda mais, tranças turbantes de black é demais. Os ancestrais estão no brilho dessa estrela. E no dia a dia ela brilha ainda mais, tranças turbantes de black é demais. Os ancestrais dizem pela cor que ela chegou. No peito, na graça, ao som do tambor, foi o Deus da raça quem anunciou que toda mulher negra é mais amor. No peito, na graça, ao som do tambor, foi o Deus da raça quem anunciou que toda mulher negra é mais amor.
E com a música de Jéssica Ayo, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com a produção de Ana Beatriz Santos, Alice Oliveira e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.